O Ministério da Educação, o que é que Portugal vai ganhar se deitar fora um conjunto de profissionais que já sabe aquilo que está a fazer?
Graça Araújo, eu queria agradecer o vosso pedido de audiência e queria acrescentar, na sequência do que os meus colegas afirmaram e expuseram muito bem, que pode parecer à primeira vista que estamos apenas que se trata apenas de uma reivindicação socioprofissional e não é o caso. Eu julgo que todos os senhor deputado e as senhoras deputadas estão a par e sabem, talvez por terem também experiência no terreno, como foi feito o enquadramento da educação em Portugal no pós-25 de Abril. Nós tivemos uma houve uma opção de uma via única de ensino, que ao fim de algum tempo não se revelou adequada às mudanças que ocorreram. Entretanto, toda a estrutura de recursos humanos na educação, a nível de formação de professores, seguiu essa tendência. E neste momento temos um excesso de profissionais, e daí também, na sequência do que a senhora deputada muito bem referiu, há uma grande necessidade de racionar recursos, porque temos um excesso de professores em áreas, nas disciplinas escolares, entre aspas. Houve uma aposta, a partir de uma certa altura, no ensino profissional, na qual o Instituto de Emprego teve um papel pioneiro, porque há 20, 25 anos atrás não havia sequer oferta para uma pessoa que quisesse, de facto, seguir uma via profissionalizante. Isso foi crescendo e o sistema foi-se consolidando com recurso a prestadores de serviços, neste caso formadores externos, a sua maioria das áreas, tecnológicas afetas a determinada área. O que se verificou, a nosso ver, é que, havendo excesso de professores formados, não digo os que integram no sistema, mas havendo um excesso, pensou-se, talvez, aproveitar esses recursos de forma a poder. Isso é uma questão muito pertinente. Eu não sei, neste momento, o que acontece nos cursos profissionais das escolas públicas é que, na maior parte dos casos, as disciplinas tecnológicas estão selecionadas por professores da formação de base. Nós temos casos de professores portugueses a lecionar cozinha, e não é um caso, nem dois, nem três, nem 20. É muito, está a acontecer em muitos locais, porque as escolas não são autorizadas a contratar técnicos. Pergunto eu se o governo tem, de facto, uma orientação clara à volta do ensino profissional, se foi fixado um objetivo de 50% da formação de nível secundário ser um ensino profissional. Noutros países, como a Alemanha, por exemplo, já anda nos 80%. Se é este tipo de ensino profissional que nós queremos. Se queremos formar técnicos que não saibam fazer. E, a meu ver, daí eu ter a completar aqui o que os colegas disseram, a meu ver, parece-me que não vamos conseguir ser competitivos a longo prazo desta forma. E entendo que haja uma racionalização de recursos. Mas não desta forma. Começamos aqui e daqui a pouco tempo, temos pessoas de outras áreas a lecionar a prática. Isto não pode ser. Isso não é possível. Mas isso acontece, isto está a acontecer e isso é bastante, a meu ver, no mínimo patético e, no fundo, inadmissível. Daí eu queria sublinhar que não se trata apenas de uma reivindicação profissional. Em relação ao que a senhora deputada referiu aos custos, como uma conta muito fácil de fazer, contratar um formador 22 horas a recibo verde fica muito menos oneroso do que fazer um contrato a termo, por mais atípico que ele seja. Em termos económicos, não é mais barato. A ideia inicial seria afetar os professores de quadro a estas funções, ou seja, pessoas que já efetivamente recebem o seu vencimento e, portanto, aí haveria poupança. O Estatuto da Carreira Docente impede essa situação. Portanto, todos os contratos a abrir são contratos novos. E num contexto em que temos um orçamento de Estado muito restritivo, não me parece, sinceramente, que isso seja interessante, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista pedagógico, nem do ponto de vista dos resultados. Vai burocratizar o processo e vamos ter três situações. Aparentemente estamos a poupar recursos, mas vamos ter os formadores fora do sistema, não estão a receber subsídios de emprego, certamente. Vamos ter menos pessoas a frequentar as ações, portanto, vamos ter mais pessoas no desemprego. Estas ações conseguem, de uma certa forma, reconverter saberes profissionais e competências. e garantir a entrada das pessoas no mercado de trabalho. Portanto, se as ações empancam, entre aspas, passo a expressão, temos mais pessoas no desemprego. Se vamos criar contratos a termo para substituir a nossa situação, essas pessoas, quando o contrato terminar, vão estar a receber subsídio de desemprego. Em termos matemáticos, não parece, sinceramente, que vá haver a mínima vantagem nisso. Mas daí as nossas reivindicações. Obrigada.
Muito obrigada. A senhora deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados. Queria também cumprimentar-vos. Acho que a senhora deputada Ana Sofia Betancourt já disse o principal, mas na sequência agora da vossa intervenção, permitia-me dizer só duas ou três apontamentos. Um é que me parece que todos nós já compreendemos e quero aqui dizer, penso que também me pareceu que todos vós também entenderam isso, que estamos num momento em que é preciso arrumar a casa, que também não estão satisfeitos com a vossa situação, que é uma situação que não é clara, que não vos dá qualquer garantia, portanto é uma situação, e que, portanto, a casa é preciso arrumá-la, e que também têm consciência que Portugal recebeu durante longos anos verbas substanciais na área da formação e que isso também ocasionou muitas vezes coisas muito boas, mas outras que não correram tão bem quanto seria desejar em termos dos resultados das verbas aplicadas. Todos temos consciência disso e também, como digo, já percebi pelas vossas intervenções que também têm consciência disso. E que, portanto, estamos neste momento, quando penso que o senhor deputado também se referiu aos custos, é também todas essas questões que, no fundo, estão relacionadas e com a equidade e com a necessidade de cada vez mais as verbas utilizadas serem devidamente aplicadas e terem os seus resultados. O que eu queria também solicitar, porque acho que nós estamos aqui, pelo menos o grupo parlamentar do PSD, que também acredito que todos os outros com a vontade realmente de tentar, dentro daquilo, como disse a senhora deputada Elsa Paes, que é as nossas possibilidades, vos ajudar, e tendo em conta que são um movimento e que há outras, enfim, uma associação, que tudo isto também perturba muitas vezes os contactos e até a forma de conseguir os objetivos, sabem que essas coisas também complicam, a importância que será para nós e fazerem chegar todas as informações que considerem pertinentes nesta fase para que nós possamos acompanhar de uma maneira mais concreta os vossos problemas, porque já vi que há várias questões aqui. É as questões, no fundo, de quererem, se possível, o reconhecimento da profissão, é uma questão, digamos, é um assunto, como diria. Outra questão é aquilo que é normal, todos os profissionais, todos nós desejamos, que é ter trabalho, ter emprego, isso é como é natural e, portanto, como disse muito bem, ninguém tem a ganhar com o desemprego, não é? Todos sabemos, não só pelas questões financeiras, mas até por outras consequências que acontecem. Mas termos realmente informações da forma como vão evoluindo e como vão acontecendo, porque acho que é muito importante que chegue à nossa comissão, pode ser à 8ª comissão, informações que considerem pertinentes nos vossos contactos, que possam ajudar-nos a nós, deputados, também, com o evoluir da situação e da forma como digo, como há várias questões que foram aqui hoje e como disseram, que não era apenas, e muito bem, a questão da plataforma, que não é apenas, até há outras questões muito mais importantes, e como disse aqui também o senhor deputado, até podem algumas das situações não se enquadrar exatamente no âmbito da nossa comissão, pois tem a ver com outras áreas. Acho que era muito importante, e era esse pedido que eu vos queria deixar, agradecendo, porque todos nós acho que entendemos que têm bem a noção da situação e da responsabilidade, e é muito bom encontrarmos pessoas que têm bem essa noção, não vêm reivindicar por reivindicar, mas sim apresentando com muita coerência as questões, era solicitar-vos que nos fossem fazendo chegar da forma, enfim, eletrónica, já que estamos falando de plataformas eletrónicas, todas as questões, de maneira, e enfim, até os dados, porque isso também é importante, também é importante, que conseguirem, claro, que não vão agora, nem têm a capacidade, mas têm um bom conhecimento nesse movimento, não é? Que estão a concretizar, que nos possam fazer chegar, porque também nos ajudam a elaborar, quer junto da área do trabalho, quer na área da educação, etc., a poder e ver, de acordo com a legislação, como é óbvio, quais são, eventualmente, as medidas ou as propostas que podemos acompanhar-vos ou não, já se sabe nestas coisas, nunca é possível tudo, mas o que é que, eventualmente, acho que isso era muito importante que nos fossem atualizando, era este pedido que vos queria deixar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Mais alguma questão? Sim, João Revés.
Senhora Deputada, e nós adoraríamos ser parte integrante de todo este processo, porque foi isso que nós tentámos quando solicitámos as audiências, e é isso que nós, apesar de não sermos um movimento nem sindical, nem... Não, sei, não, mas é tudo a dizer. Apesar de não sermos nenhum movimento sindical, nem nenhum movimento ainda formalmente constituído, nos termos da lei, nós gostaríamos, precisamente de forma a dar um contributo que engrandecesse a formação profissional e que lhe conferisse o respeito que a formação profissional merece, que acho que a formação profissional é muito maltratada no nosso país, tem sido muito maltratada até hoje. São raros os casos dos formadores, sejam de base, sejam de tecnológica, que tenham feito daqui uma carreira. Há quem tenha feito, quem nunca tenha subalternizado. E daí que, se houver poder da parte desta comissão de intervir junto dos intervenientes, passo na frente, dos intervenientes diretos nestas negociações, nós gostaríamos de poder expor todas as situações e, eventualmente, contribuir com algumas ideias que nos parecem pertinentes.
Senhora Deputada, muito rápido.
Senhora Presidente, era só para reforçar aqui a ideia de que, de facto, o ensino profissional é uma área importante e prioritária para a ação no sistema educativo. E é do Governo e é deste grupo parlamentar, necessariamente. E daí ter em cada... ainda ontem na audição com o ministro termos feito estas perguntas relativas ao ensino profissional e que foram vários e até vários os grupos parlamentares. Portanto, é uma preocupação, é um ensino profissional de qualidade necessariamente e esta reestruturação visa isso. E daí a minha preocupação relativamente àquilo que disse, porque de facto nenhum sentido que a área tecnológica seja dada por quem não perceba da área técnica. Dizer que compreendo ainda para mais, porque sou eu própria diretora de uma escola profissional e gostava de vos dar essa nota. Muito obrigada.
Bom, muito obrigado pela vossa vinda e queria apenas tecer dois ou três comentários sobre esta matéria. Desde logo, o assunto que trazem tem um conjunto de implicações que não respeitam só ao Ministério da Educação, mas não devemos perder de vista a Lei de Bases do Sistema Educativo, que enquadra a educação em Portugal, para os jovens em idade escolar e também para os adultos. E que é fundamental que ela seja cumprida naquilo que é também a oportunidade dos adultos poderem aceder à formação quando não a tiveram a idade própria ou de reciclarem e de se adequarem àquilo que são as necessidades do mundo atual. Os intervenientes são distintos, e sabemos isso. Portanto, pode ser o Ministério da Educação, nomeadamente através das escolas, como o Ministério do Trabalho ou da Economia, naquilo que são as necessidades básicas, mas todas elas informam naquilo que são os princípios da Lei de Bases do Sistema Educativo. Eu queria dizer também, e registo com apreço, portanto, não há aqui, passa a expressão, uma luta entre os formadores e os professores, porque eu entendo que todos eles são necessários. E também sabemos que muitos professores têm uma especialização em educação de adultos, assim como muitos formadores, neste momento, são professores e têm uma formação de base inicial. Isto para dizer que o que é fundamental é não perder as competências e a experiência de todos quantos trabalharam na formação de adultos. Isso é que é fundamental e que não se pode perder. Mas para que não se perca, é também preciso que se continue a investir naquilo que é a educação dos adultos e a alargar o espaço daqueles que acedem à formação. Não me assusta procurar que tenhamos uma rede de centros de formação e de escolas, incluo aqui as escolas, porque muitas vezes são públicos alvo distintos, completamente distintos. Isto também temos que ter consciência disso, e até a forma como chegam à formação são distintos. Muitas vezes aqueles que chegam às escolas chegam-nos por vontade própria e pela sua iniciativa. Os outros que acedem muitas vezes a determinados centros de formação vêm encaminhados pelos centros de emprego e, por outras formas. Mas que essa rede de centros de formação não deixe de ter uma cobertura nacional, porque uma coisa é Lisboa, e já vi que vem do Porto, de Beja, ou seja, outra coisa é no interior, em que de facto a rede de transportes não existe, e que se não houver, portanto, a tal itinerância, se não houver o centro naquele local, dificilmente estas pessoas acedem à formação. Portanto, registamos aquilo que nos disseram e, como a senhora deputada, os senhores deputados expuseram, acompanharemos estas matérias com toda a atenção, e queria agradecer a vossa presença.